Em uma era onde a busca por prazer imediato domina as nossas escolhas, uma substância doce tem se infiltrado silenciosamente na nossa rotina, prometendo uma alegria momentânea, mas cobrando um preço oculto do nosso bem-estar e da nossa liberdade cerebral. Aquilo que parece um simples gesto de indulgência esconde uma verdade muito mais amarga sobre o controle que nós acabamos perdendo das nossas escolhas. E muitas vezes da nossa própria vida. Agora, o que será que de fato isso tem de relação com açúcar? O que acontece quando nós cedemos aos encantos do açúcar? Estaremos apenas saciando um desejo momentâneo ou estaríamos nós, inconscientemente, corroendo o nosso bem mais precioso, que é o nosso cérebro? A verdadeira questão aqui não é apenas sobre os doces que nós escolhemos consumir, mas sim sobre esse impacto significativo que o açúcar exerce em nosso cérebro, em nosso organismo e no nosso comportamento. Hoje eu vou te apresentar aqui seis implicações complexas que nós nunca ouvimos falar por aí, porque curiosamente o açúcar assumiu uma certa conotação de afeto na nossa sociedade. Imagine só, quando você gosta de algo que alguém fez, você vai lá e entrega um bombom. Quando você quer se presentear, você se dá um doce. Virou absolutamente parte da nossa cultura, uma certa relação afetiva. Tanto que quando eu estou comendo ali com outras pessoas e as pessoas pedem uma sobremesa, um pudim, por exemplo, e eu digo: não, muito obrigado, eu não como açúcar. E invariavelmente eu ouço:
Mas como assim? Você não come um pudim? Então você não é feliz, cara.
e obviamente isso faz com que eu não me espante que a vida das pessoas é absolutamente vazia. Em primeiro lugar, um pudim não é felicidade. Um pudim é um pudim. Ele traz sim uma satisfação momentânea, mas traz também implicações que talvez sejam muito mais complexas do que apenas uns quilinhos a mais. A verdade é que o açúcar se tornou um vício cotidiano disfarçado de prazer inofensivo, mas com ramificações perversas. E uma certeza para mim é absoluta: em alguns anos ele será visto assim como o cigarro é visto hoje. Eu quero que pelo menos você conheça essas implicações e o que ela gera em você, no seu cérebro e no seu comportamento, porque aí você vai ter a completa escolha de o que você faz na sua vida, porque esse é um absoluto direito seu. Você escolhe aquilo que você faz, mas as escolhas trazem consequências e saber das consequências é obviamente algo que te permite tomar escolhas mais conscientes. E para que isso aconteça, onde nós começamos? Nós começamos no nosso cérebro. Agora, existem impulsos naturais no nosso dia a dia, como comer uma comida normal. E, obviamente, esse impulso não se compara com os superestímulos que a indústria do alimento sabe muito bem fazer. Do mesmo jeito que as redes sociais geram estímulos infinitos e prendem as pessoas, porque jamais a vida real vai conseguir competir com aquele volume, com aquela frequência de estímulo, que é simplesmente você abrir o celular e o prazer está ali à sua disposição, criando viciados em redes sociais. A mesma coisa é feita pela indústria dos alimentos. Ela cria salgados super saborosos, com sabores que não existem naturalmente, e igualmente é feito com os doces. Isso vai gerando ali uma explosão de dopamina, uma superestimulação do mecanismo de recompensa, que, de novo, a vida real jamais vai conseguir se igualar em frequência, intensidade e quantidade. Isso gera um desequilíbrio e ele traz seis implicações. Vamos então passar uma a uma. A primeira delas é um impacto tremendo na sua disciplina. Te pergunto, qual é a chance de o seu cérebro se prender a um processo constante, contínuo, rotineiro, às vezes entediante, porque lá no final existe o prazer da conquista, sendo que você tem à sua disposição prazeres muito maiores no meio do caminho, que simplesmente você para aquilo que você estava fazendo e busca aquele prazer. Isso torna desinteressante você ter disciplina. Isso torna desinteressante você buscar o resultado no final do processo, porque é tão fácil você ter prazer à sua disposição que você simplesmente vai lá, pega um doce e você tem mais prazer do que no final de um processo. Só que o pequeno problema é que estes que a gente não gosta mais são os processos que nos permitem os resultados que a gente mais almeja na nossa vida, como, por exemplo, um corpo legal, uma carreira bacana, uma família, ou seja, tudo aquilo que nos traz orgulho, a felicidade real, torna-se maçante e dolorosamente sem prazer. E aí a pergunta é: mas André, o açúcar faz isso? Ele não. Mas o que ele faz no seu cérebro, sim. Então, o primeiro impacto é você perde constância e disciplina. Além disso, existe segundo impacto, em momentos de tédio, em momentos de desconforto emocional, aqueles dias que você está cansado, saturado, o cérebro tende a buscar alívio em soluções rápidas e superficiais, como, por exemplo, doces, ao invés de, obviamente, enfrentar e resolver os problemas de maneira construtiva. Então, ao invés de você resolver, você começa a ter um acúmulo de problemas, porque simplesmente diante de um problema, o doce compensa aquele problema. Só que o problema, ele continua lá. Inclusive, ele continua crescendo, porque ele se acumula e você não resolve, e acumula, e é mais um, e mais um. E quando você vê, você tem inúmeros problemas, nada acabado, muitas coisas que você tem iniciativa, mas não tem acabativa. Então, isso vai simplesmente se acumulando e aí gera uma vida de frustração. Imagine só que você acabou de brigar com uma pessoa que você se relaciona, foi uma briga muito pesada, e você vira para você mesmo e diz:
Briguei com a pessoa que eu mais amo, eu preciso de uma salada.
você não vai dizer isso, você vai pegar um pote de brigadeiro, você vai pegar um sorvete, algo que realmente te dê esse prazer para compensar. Obviamente, isso não resolve problema nenhum, na verdade, até cria um novo problema. Então, o segundo ponto é o açúcar. Ele é uma excelente válvula de escape, mas isso é um problema em si. Quanto pior a sua vida, mais o seu cérebro vai buscar prazer fora da sua vida, e mais a sua vida vai ter problemas, porque você não resolve aqueles problemas. Ah, mas André, que resolver a vida o quê? Eu fico feliz comendo pudim. Infeliz é o André, que não come um pudim. Vamos lá, terceiro impacto então, falando exatamente sobre felicidade e até sobre humor, o açúcar impacta drasticamente o nosso humor. Quando nós ingerimos muito açúcar, nós temos muito mais chances de ter oscilação de humor. Momentos em que nós estamos muito felizes e tudo é maravilhoso, e momentos em que simplesmente tudo drena a nossa energia. Isso acontece porque nós ensinamos o nosso cérebro a ter picos de energia e de repente a nossa vida não tem aqueles momentos de energia tão intensos, e a gente coloca em comparação aquele momento de auge irreal com a vida real, coitada, que não consegue competir. E isso é comprovado por estudos na neurociência. Esse estudo da Nature mostra associações entre o consumo de alimentos e bebidas açucaradas e o desenvolvimento de distúrbios de humor, como a depressão, por exemplo. Esse estudo, inclusive, observou o potencial de causação reversa, ou seja, como o humor pode influenciar a ingestão de alimentos açucarados e que depois o ciclo se retroalimenta, levando a um ciclo literalmente vicioso. O quarto impacto é que o açúcar pode causar problemas de memória e aprendizado, já que ele pode interferir na comunicação entre as células cerebrais. Essa pesquisa publicada pelo Journal of Psychology mostra que ratos alimentados com uma dieta rica em frutose tiveram prejuízo na memória e redução em sinapses cerebrais, indicando que a longo prazo eles tendem a reduzir o número de sinapses no cérebro e assim alterando a capacidade do cérebro de aprender e recordar informações. Esse outro estudo da Universidade da Califórnia mostrou os efeitos do açúcar no organismo e a correlação direta com o Alzheimer, tanto que ele é chamado por muitos de diabetes do tipo 3. Portanto, só até aqui, olha só, o açúcar prejudica o seu humor, memória, aprendizado, tem alta correlação com demência, ele reduz o seu controle emocional, além de causar dependência. Mas o jogo ainda está no meio. Se você está gostando dessa reflexão e de fato é importante para você ter clareza desses pontos, deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, porque semanalmente há 10 anos eu mostro como você pode ter melhor entendimento e controle do seu cérebro e, consequentemente, ter melhores escolhas e melhores estratégias na sua vida. Então vamos para o quinto impacto. No fundo, a gente precisa de cada vez mais açúcar para ser assim feliz, como alguns dizem, não é? Poxa, mas eu como açúcar, então eu sou feliz. Então, a cada dia você vai ter que comer mais. O mecanismo que o nosso organismo tem para interromper o processo e dizer você está satisfeito é feito pela leptina, que é um hormônio responsável pela regulação da fome e da saciedade e que funcionou por milênios. Mas agora, diante do açúcar, ela não mais tem sido eficaz, simplesmente porque o açúcar burla os seus efeitos. O cérebro passa a ignorar os sinais de saciedade, fazendo com que a pessoa simplesmente continue comendo, mesmo já estando satisfeita. E isso não é só naquela hora em que nós estamos diante do açúcar. No fundo, a gente vai se acostumando com aquele estímulo ao longo do tempo, a ponto de que a cada vez mais nós precisamos de mais doses. Tem gente que coloca simplesmente um açúcar no cafezinho e de repente precisa colocar 2 colheres. E tem gente que daqui a pouco já começa a tomar açúcar com café. O grande problema do açúcar, o grande problema do vício, é que ele começa como algo prazeroso, mas com o tempo ele se torna o nosso normal e a gente precisa de doses a cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. Isso gera um ciclo absolutamente destrutivo, aonde o vício afeta a sua saúde, afeta a sua capacidade de sentir prazer em outras áreas na sua vida.
Mas poxa, André, não era você que era infeliz porque você não comia pudim?
Pois bem. Aqueles que comem açúcar, de fato, em contraste, não conseguem ver a felicidade na vida real. E é por conta disso que eles falam: poxa, é o pudim que traz a felicidade, então como pode você ser infeliz pela ausência de um pudim? E eu pergunto: como você consegue lidar com a sua vida sendo infeliz e só sendo feliz na hora que você come um pudim? A lógica do vício é que inicialmente o indivíduo ele se satisfaz muito com aquilo, mas depois ele acaba se sentindo preso, porque nada mais confere tanto prazer. A sexta implicação é que os vícios eles são influenciados pelo nosso entorno e pela nossa necessidade de pertencer a um grupo. Por exemplo, um cigarro. Antes ele era associado a status e aceitação social, o que levava as pessoas a fumar, mesmo sabendo dos malefícios à saúde. A pessoa entra num ciclo do vício, onde o prazer inicial se transforma em algo que, de fato, prejudica a sua saúde, e ao invés de ela sair, ela fala para os outros que aquilo é normal, que aquilo não tem problema, que aquilo é simplesmente ok. Afinal, qual o problema? Um cigarrinho? Hoje a gente sabe que tem alguns problemas e não são poucos, mas é mais fácil a gente querer mudar os outros do que a nós mesmos. A gente tende a ter um viés de confirmação. A gente tende a querer acreditar que nós estamos certos e os outros estão errados. Então aquele que não come açúcar hoje é visto como extremista. E aí a gente faz, sabe o quê? A gente diz para os outros:
come, cara. Qual o problema? É só um pudim. Ele não vai te fazer mal.
e eu te digo uma coisa, ele realmente não vai te fazer mal, um pudim. O problema é que ele te faz querer o segundo, e depois o terceiro, e depois você criou algo que aí sim começa a fazer mal. Mas as pessoas continuam querendo mudar os outros. Então, se você realmente quer continuar convencendo as outras pessoas a comer um pudim ou comer um doce, eu vou dizer como você tem que fazer. Inclusive, se você me encontrar e quiser me convencer a comer um pudim, diga exatamente esta frase que eu vou te dizer agora, porque talvez aí você me convença. Vamos lá? Diga assim: poxa, mas você não quer comer o pudim? Eu sei que isso não te traz benefícios reais. Eu sei que isso tira a sua disciplina. Eu sei que isso provoca oscilações de humor que afetam o seu controle emocional. Eu sei que isso compromete a sua consistência. Eu sei que isso gera picos glicêmicos que impactam negativamente o seu cérebro, que desregula completamente o seu organismo, interfere na função da leptina, deteriora a sua memória, eleva o risco de demência e, como não bastasse, ainda contribui para o seu aumento de peso. Mas poxa, vai lá, come, porque para nem 2% de você, que é a sua língua, ela vai ficar muito feliz. E afinal, não é essa a verdadeira felicidade? Diga assim, que talvez você convença alguma pessoa a mudar o comportamento, que talvez seja você esta pessoa, porque quando a gente realmente coloca no papel os impactos que ele traz, a gente começa a olhar para as variáveis e realmente ponderar: será que de fato faz sentido esse prazer? E essa que é a real beleza da vida, e vou além, isso que é o bom da felicidade, ela é muito particular. Se realmente isso é felicidade para você, então literalmente manda ver. Agora, o lado bom dos avanços da neurociência é que de fato a informação começa a chegar para algumas pessoas. Agora, infelizmente, ainda poucos querem saber. Essa é a verdade. As pessoas de fato preferem não saber e continuar tendo aquele prazer, porque aí, afinal, poxa, eu tenho um prazer que eu sei que existe e o que faz mal eu não sei, e isso é melhor. Saiba que isso é exatamente o normal do comportamento humano, assim como 20, 30 anos atrás, o fumante desprezava os riscos ou até não queria saber muito sobre os malefícios. Mas eu te digo uma coisa, que essa é uma visão que eu tenho já há algum tempo. No meu ponto de vista, assim como o cigarro foi colocado no seu devido lugar, o açúcar também será. mas a gente vai precisar de mais alguns 15 anos e talvez mais alguns bilhões de casos de obesidade, bilhões de casos de alteração na saúde mental, de demência, mas é um fato que nós chegaremos lá. Não importa o ângulo científico que você olhe, é sempre a mesma conclusão. Agora, se você foi uma das pessoas que chegou aqui e teve uma reflexão a ponto de falar, poxa, talvez eu devesse fazer algum tipo de alteração na minha dieta, na minha rotina, no meu comportamento, escreva aqui embaixo, então, eu vou mudar. Só para eu saber se de fato você é uma dessas pessoas. E para você agora, eu vou te dar uma indicação do que você faz se realmente você quer mudar e começar a alterar um pouco desse quadro, porque o efeito ele é cumulativo. No exato instante que você começa a mudar, você de fato começa a reduzir os impactos. Então, o grande ponto que você tem que ficar atento é o pico glicêmico. O grande problema do açúcar é esse pico glicêmico que ele gera, que é simplesmente gigantesco. Quanto mais complexa for a molécula do carboidrato, melhor. Ou seja, pesquise o índice glicêmico dos alimentos que você ingere para você entender quais são os alimentos mais seguros. Os de menor índice glicêmico tendem a ser melhor para contribuir, inclusive, com uma sensação mais prolongada de saciedade e menor risco de sobrecarga do seu metabolismo e sobrecarga do seu cérebro. Mas saiba que aqueles que de fato conseguem abandonar o açúcar, muitas pessoas, e eu me incluo nelas, elas relatam um aumento significativo, mas brutal, de energia, mais estabilidade emocional, melhorias na memória e tudo isso que eu falei, de fato, começa a ser revertido. Isso eu senti e já fazem alguns bons anos isso, mas eu me lembro claramente que gerou ali um impacto no primeiro momento, aquele desejo, aquela vontade que você fala, meu Deus, cadê aqui aquele docinho de depois do almoço? Mas aí você começa a se acostumar e de repente você sente que você é outra pessoa. É realmente muito marcante, pelo menos para mim foi. E se você teve essa mudança, se você deixou de comer açúcar, ou se você convive com pessoas que deixaram de comer, escreva aqui embaixo. Eu queria muito que a gente pudesse compartilhar, eu queria ouvir a sua opinião, para que realmente a gente possa crescer em comunidade. De repente, você compartilhar como você fez, qual caminho você fez, ou qual você pensa em fazer, para que juntos a gente encontre caminhos e de fato a gente aprenda um com o outro e assim a gente possa viver uma vida diferente e muito mais saudável. No fundo, a moral da história é: a melhor maneira de você lidar com o consumo excessivo de açúcar ou qualquer vício, ou ainda qualquer comportamento que você não deseja manter na sua vida, como preguiça, procrastinação, falta de foco, é você reprogramar o seu cérebro, ou seja, mostrar para o seu cérebro outros caminhos, outras associações que de fato permitem prazer, diferentes daquelas que você construiu ao longo da sua vida. Se você programou o seu cérebro de um jeito, você pode reprogramar, e isso eu afirmo categoricamente. É isso que eu faço há 10 anos, são dezenas de milhares de alunos transformados. Inclusive, eu quero ajudar, eu vou fazer um evento online com 4 aulas técnicas abertas, gratuitas, para te ajudar a controlar o seu cérebro. E eu vou entregar muito conteúdo e muitos materiais profundos na neurociência. Vou até te trazer um diagnóstico para você mensurar o nível de controle que você tem hoje do seu cérebro. E aí você pode escolher fazer aquilo que você quer fazer e não simplesmente fazer porque um vício, ou um padrão, ou um comportamento que não combina com você te obrigou a fazer isso. E como conclusão agora, eu preciso dizer algo porque eu sei que alguns vão chegar aqui embaixo dizendo que a gente não pode ser extremista na vida. Para esses eu só digo uma coisa: na vida, você pode ser o que você quiser. A escolha é sua, não existe o certo, existe o que você aceita na sua vida. A vida é uma escolha e essa é a beleza dela. Eu tenho as minhas escolhas e eu lido com as minhas consequências. Você tenha as suas escolhas e lide com as suas consequências. Não queira lidar com as consequências da escolha de uma outra pessoa. Tenha as suas e as suas consequências. E esse vídeo é exatamente para te mostrar as consequências e também mostrar que há outra escolha. Se essa for a sua decisão, então você precisa de um cérebro trabalhando a seu favor para isso. Então, cola aqui nesse canal que eu te mostro semanalmente como você faz isso com os mais diversos assuntos. Espero que você tenha gostado, deixe seu like e até a próxima.